Apareceu. Pois o Pedro.
Então, voltando. Ele observa, né, a vida da gente, os negócios, tudo que a igreja faz, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele saiba. Então ele observa. E é ele que edifica a igreja. Ou seja, presta atenção, é ele que edifica a igreja. Fala, eu mesmo edificarei a minha igreja. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Ele está no meio de nós. A gente não vê, mas ele está. Ele observa tudo e é ele que fala, é ele que edifica a igreja. Se realmente ele estiver no meio de nós. O único problema está aí. É preciso que cada pessoa, cada irmão, se for o caso, né, quem já sabe, não precisa perguntar. Mas quem ainda tem dúvida, pergunta se ele está aqui. Quem ainda tem dúvida de que ele reúne conosco, né? Eu tenho certeza que se você tivesse certeza que ele reunisse conosco, se nós tivéssemos certeza, a nossa vida seria diferente. Eu acho que ainda falta alguma coisa. Ainda falta alguma coisa. A gente ainda não tem essa certeza, não. Eu tenho absoluta convicção de que seria diferente se nós tivéssemos certeza de que ele reúne conosco. Né? Nossa maneira seria diferente. Então, é bom você perguntar. Pergunta para Deus, Senhor, realmente o Senhor reúne com a gente? É o Senhor que fala? É o Senhor que está edificando a igreja? É o Senhor que edificar? Significa edificar? Significa, então, chamar a atenção de um, de outro, corrigir. Então, a palavra, apesar de ser dita por uma pessoa, ela acaba servindo para todo mundo. Ela serve para todo mundo. Para todas as pessoas que estão aqui, a palavra, apesar de sair da boca da gente, de uma pessoa, ela serve para todo mundo. Será que é ele que está falando? Será que é ele que está edificando a igreja? Então, aquela pessoa prudente que ouve, com certeza vai obedecer, vai colocar em prática. Não sei se vocês observaram, quando o louvor, normalmente o louvor, ele está relacionado com a palavra. Então, esse povo que louva, que fala, que adora, que gosta com os lábios, será que com o coração também tem o mesmo comportamento? Será que com o coração também faz a mesma coisa? Esse que é, talvez, então, o problema mais sério para nós. Cada um tem que analisar, fazer um ato, né, de contrição e... Será que eu gosto tanto de Deus assim? Será que eu realmente amo a Deus como eu canto, eu falo? Ou não? Ou a gente precisa fazer mais alguma coisa? Então, Deus está falando conosco a respeito dos frutos. E nós... Ontem falamos alguma coisa em Pedro Rio, vamos continuar falando aqui hoje, não sei se amanhã. Então, abra sua Bíblia aí em João capítulo 15. Jesus fala no versículo 5. Jesus fala no versículo 5. Presta atenção. Eu sou né? Eu apaguei até aqui por causa disso. Eu sou, botar uma árvore aqui. E aqui nós temos os galhos, né? Nós temos uma árvore, nós temos os galhos. Então ele falou, eu sou a videira. Como é que chama essa árvore? Videira. Por que é que ela chama videira? Porque ela produz o quê? Como que chama a mangueira? Por que é que ela chama mangueira? Manga. O abacateiro. Por que que chama abacateiro? Os abacates. Então, a videira, ela chama videira porque ela produz vida. O fruto dessa árvore, o fruto dela é vida. Então, ela chama videira por isso. Porque o fruto dela é vida. Quem se alimenta dela, quem se alimenta dessa árvore, tem vida, né? E aquela outra árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus falou que quem se alimentasse dela morreria. Então aquela árvore produzia morte. Quem se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, morre. Quem se alimenta da árvore da vida, adquire vida. O mundo, de um modo geral, tem se alimentado da árvore do conhecimento do bem e do mal. O mundo, de um modo geral, tem se alimentado da árvore do conhecimento do bem e do mal. E cada dia que passa, mais morte. Mais morte, como? Menos vida, mais morte. Então, você põe vida e aqui você põe morte. Quem come dessa árvore tem vida, quem come dessa árvore tem morte. Vida. Para nós, vida é o quê? É bons apartamentos, é férias na praia, é carnaval. Para nós, vida é isso. É comer bem, se alimentar bem, vestir bem. Isso aqui para nós é vida. É assim ou não? Isso aqui é para nós vida. É isso que tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gera isso, ela gera isso. Gera uma economia forte. Ela gera uma economia forte, muito forte. Uma hora eu vou explicar mais para vocês sobre isso aqui. Uma coisa que está ameaçando o mundo, está ameaçando o mundo. Isso aqui, ó. Então, isso aqui, vocês concordam que para nós, de um modo geral, vida é isso? Vida é isso. Então, você mesmo percebe, fala, não, mas isso não é vida. Para nós, vida é isso. Comer bem, saúde, viver bem, né? Morar bem. Quem tem mais vida? Quem mora no 101 ou quem mora na cobertura? Amém? Você concorda que quem mora na cobertura desce e nem olha para quem mora no 101? Quem mora lá na cobertura veste diferente. Olha para o 101 diferente. Concorda ou não? É desse jeito. Esse é o natural do homem, é isso. É o natural do homem. É a concupiscência da carne, é a soberba da vida. Não precisa ficar acanhado, não, ou então sentir ofendido, não. Porque todo mundo é assim. Todo mundo é assim. Se você botar ele na cobertura, ele olha para o 101 diferente. É aquela menina lá do 101. É aquele menino lá do 101, aquele é um perigo. Entendeu? Fecha bem a porta, porque aquele menino é um perigo. Lá do 101. Aquela menina, Deus me livre. Essa é o natural do homem, ou não? O natural do homem. Ele tem por natureza a concupiscência. Ele tem por natureza a soberba. Ele é soberbo. Ele é orgulhoso. Ele é vaidoso. Quem não é, é porque não tem. Ou porque não conseguiu ainda, ou porque não chegou lá. Está no 101. O dia que eu estiver lá no 703, então, no 703 ele já começa, né? Amém? Eu mesmo moro no 703, amém? Então, essa árvore é boa. Já está provado que essa árvore é boa. É a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Então, toda vara que estiver aqui, toda vara que estiver aqui, ó, que vai acontecer? O fruto dessa vara, vida. O fruto dessa vara, vida, vida. E dessa, vida. Todo fruto dessa, de qualquer uma dessa vara é vida. Por quê? Faz parte da árvore. Aí, Essa vara, aqui não tem vara, vocês estão vendo? Está faltando galho aqui. Então, Deus pega um galho lá da árvore da cobertura, pega lá e pega aquele galho lá na árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Onde existe soberba, onde existe concupiscência, onde existe excesso de vaidade. Onde a pessoa olha para o outro de cima para baixo. Né? É assim, normal é assim. Ninguém se sinta ofendido que é descer. Então Deus pega aquela vara de lá, e vem e enxerta a vara aqui. Enxerta. Para enxertar, você descasca um pedaço e põe assim, liga ela lá e amarra. Amarra porque senão ela não fica lá não. Ela está acostumada lá com a cobertura. Então ela não fica não. Aí tem que amarrar. Você faz, vai amarrando. Pode você ver. Ela só não sai porque ela está amarrada, mas a vontade dela é sair. Bom, essa então é a situação quando a gente converte, quando nós nos convertemos, nós fazemos parte dessa árvore. Nós somos filhos de Deus? Somos, nós estamos aqui, ué. Nós somos filhos de Deus. Nós estamos aqui na árvore. Aqui é a árvore da vida. Eu estou amarrado aqui, mas estou aqui, ué. Presta bem atenção, raciocina. Eu estou preso a ela, eu estou amarrado a ela, mas eu já faço parte dela. Essa árvore é o povo de Deus, essa árvore é a igreja, essa árvore é Cristo. Eu estou aqui, eu faço parte dessa árvore. Amém? Ou não? Quando você falou que não, você tem dúvida por quê? Você acha que não, por quê? Hã? Ah, dá o microfone, por favor. A resposta interessante.
Porque a natureza não é exatamente igual da videira?
Então, ela foi ali, você teve dúvida, né? De que, uhum, que aquela vara não é. Não, ela é diferente, não é diferente ali, parece? É. Né?
E ela não
faz parte daquela.
Faz, né? Mas não
a natureza
é a mesma
dela.
É diferente.
A natureza dela ainda é diferente. Você pode observar que ela é mais escura do que as outras, né? Ela é mais, parece que ela é mais forte, mais larga, não sei. Ela é diferente. É mais reta, essa daqui é mais torta. Então, a natureza dessa vara, ela foi amarrada ali. Ou seja, ela, Deus adotou a pessoa, aquela pessoa se liga a ele, mas a natureza ainda não mudou. Né? Então, quem está de pé, cuidado para não cair. Quem, assim como eu fui enxertado nele, eu posso ter arrancado. Então, o tempo que eu estou aqui nessa árvore é o tempo que eu tenho para mudar a minha natureza. Vai, então, aqui, o fruto desse galho é vida? É? Desse eu tenho certeza que é vida. E desse? Então. Hã? É. Se der fruto, é vida, né? Vai demorar, mas se ele está ligado aqui, o fruto dele tem que ser bom. Vai demorar, às vezes, produzir fruto, porque esse galho, presta atenção, vai demorar. Logo assim que ele foi enxertado lá, não, ele vai ter um tempo que ele vai mudar as características. Quando ele foi enxertado lá, ele tinha uma característica. E aos poucos, aquela natureza dele foi morrendo e foi começando a aparecer a natureza, essa natureza aqui, ó, foi levando para ele um alimento novo, foi levando para ele uma seiva nova. E ele tinha uma coloração, marrom, por exemplo, mudou a coloração. Ele produzia uns espinhozinhos. Essa natureza aqui não tem espinho, ele vai deixar de ter espinho. É isso que é o enxerto. Vai chegar um momento, no começo, Lucas, ele não pode produzir vida. No começo ele é criança. Ele é neófito. Ele não cresceu ainda. Como é que você pode exigir, então, dele um fruto bom? Não, a gente vai ter que ter paciência, né? Tem que ter paciência com a pessoa, tem que ter muito jeito com a pessoa. Porque ele não mudou ainda. Ele ainda é criança, neófito. Ele não chegou a entender. Ele está ligado ali. Mas ele não, ainda não produz o fruto da videira. Ele está nela, mas ele não produz ainda o fruto da videira. Vai demorar um pouco. Mas se ele permanecer aqui, vai chegar um momento em que isso aqui, ó, o cordão, da maneira, a corda, tudo que foi, agora não precisa mais. Não precisa mais eu ser amarrado. Não precisa mais ninguém me obrigar a louvar a Deus, a fazer as coisas certas. Não precisa ninguém mais me obrigar. Eu faço agora naturalmente. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que, que eu quero, eu já entendi, amém? De olhos fechados, eu sigo o caminho. Não precisa mais. A minha cor mudou. E eu me tornei um igual. Agora, realmente eu sou parte dele. O que, que eu fiz para mudar? Hebreus capítulo 5. Jesus versículo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 5. Presta atenção. Hebreus capítulo 5, versículo 5. Assim também. Lê para você.
Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei.
Então, quem disse para ele: tu és meu filho, hoje te gerei? Quem disse para Jesus: tu és meu filho, hoje te gerei? Salmo 2, versículo 7, se não me engano. Salmo 2, versículo 7. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, versículo 7. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ontem eu estava dizendo para os irmãos lá em Pedro Rio o seguinte, que a primeira vez que eu li as Escrituras, a primeira vez que eu abri a Bíblia, a primeira vez que eu li, eu entendi que Deus falava era comigo. Eu não sei quem pôs isso na minha cabeça. Eu sempre digo, eu dou graças a Deus que nenhum crente pregou para mim. Graças a Deus. Questão, eu tinha aprendido tudo errado. E aí, quando eu li as Escrituras, eu tinha certeza de que Deus estava falando era comigo. Então, quando eu li aqui, por exemplo, Se eu li assim, o Senhor me disse: tu és meu filho. Então eu estava entendendo que eu era filho. Né? Quando, no versículo 8, está escrito assim: pede-me e eu te darei as nações por herança. Por que que Deus não dá a você isso? Por que que Deus não dá a você? É um direito que você tem. É um direito que você tem. Toninho, por que que você tem esse direito? Hã? Essa promessa foi feita para quem, Toninho? Hã? A promessa foi feita para a igreja, para o povo de Deus, para Cristo. Se eu estou aqui, eu tenho o direito de pedir. Eu tenho o direito de pedir. Quando eu leio ali, ele falou, pede, eu te darei as nações, eu posso pedir. Eu posso ler lá, em breve eu vou esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. O que que eu acreditei? Quando a Bíblia falou lá para mim assim, quem se levantar contra você vai cair diante de você. O que que eu entendi? Ai daquele que se levantasse contra mim. É assim, é assim. Toda palavra é dita para nós. Toda palavra é dita para nós. Então Jesus, quando viu aqui, ó, ele viu assim, tu és meu filho. Quem falou para ele que ele era filho de Deus? Ele leu aqui. Quem falou para ele que ele era filho de Deus? Quem poderia falar para Jesus que ele era filho de Deus? Gente, pensa. Quem poderia falar para Jesus que ele era filho de Deus? Quem, Toninho? Mas, não é não? E Deus estava lá nele. Como que ele ia? Não, ele viu aqui. A palavra escrita estava dizendo para ele, você é meu filho. Alguém precisava acreditar que era filho de Deus. Alguém precisava acreditar na palavra. E foi Jesus que fez isso. Por isso que eu falo, o dia que nós crermos, eu vou estar no meio de vocês. O dia que nós realmente crermos que Ele está nesse meio da gente aqui, que você, se você esforçar mais um pouquinho, você pega, abraça com Ele. Se você esforçar mais um pouquinho, você conversa com Ele. Né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora vamos lá em Hebreus, de novo, capítulo 5, versículo. Estava lendo? 5.
Assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei.
Então, ele não se glorificou, mas glorificou a Deus. Apesar de ser o que ele era, ele glorificava sempre a Deus. Ele não se envaidecia, ele não se ensoberbecia. Ele era sempre uma pessoa, cada vez mais inteligente, porque ele esperava sempre em Deus, colocava sempre a sua esperança, a sua confiança em Deus, que é o que Deus quer que nós façamos também. Que o nosso louvor seja dado a Deus, apesar de você ser um filho de Deus. Né? Que a honra e a glória pertença a Deus, apesar de você fazer as coisas. Apesar de você ser filho de Deus. Não pertence a nós a honra, pertence a Deus. Foi isso que Jesus fazia. A igreja, normalmente, ela é fraca. Por causa disso, Porque ela não faz a coisa certa, ela é enxertada na árvore e logo se ensoberbece. Não chega à estatura do varão perfeito, não chega à plenitude do conhecimento de Deus, não chega a produzir o fruto. E já quer a glória. Não chegou ainda, já quer. Como que Jesus conseguiu isso? Versículo 6.
Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque.
Quem falou para ele isso? Estava escrito em algum lugar. Ele leu e creu. Isso está falando é comigo. Tu és sacerdote eternamente. E nós? O que, que nós somos? E o que, que nós somos, gente? Vós sois reis e sacerdotes. Tá? Por que, que funciona com ele e não funcionou? Funcionou com ele e não funciona com a gente? Vamos lá, continua.
O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia.
Ainda
que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
Amém. Então, ele precisava de fazer orações e súplicas. Presta atenção, ele precisava de se humilhar. Precisava, gente? Não. Mas ele fez isso para nos ensinar. Ele fez isso para nos ajudar. E dizer para nós o seguinte, que você é tudo isso que ele falou. Você é sacerdote. Ele vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Mas seja humilde. Faça a mesma coisa que ele fez, orações e súplicas, e reconheça que a sua natureza ainda não mudou, reconheça que você tem muito a mudar, que você está ali naquela árvore. Amém, gente? Esse é que é o problema da igreja. Esse é o que é o grande mal nosso. É que a gente se ensoberbece, se envaidece, acha que já, enquanto Jesus, que tinha direito, não fez, ainda que era filho, né? Não se usurpou, não teve por usurpação ser igual a Deus. A gente já quer ser igual a Deus, a gente já quer dizer, não, eu estou salvo, acabou, já está decretado. Eu acho que não. Eu acho que nós estamos ali naquela árvore, e nós estamos ali enquanto nós estivermos nesse corpo. Alguma coisa precisa ser mudada na nossa vida. Enquanto nós estivermos nesse corpo, ainda tem defeito que precisa ser mudado. E isso é conseguido com oração, súplica. Na hora que você estiver falando, eu gosto demais do Senhor, você, o seu ouvido, você está falando com a boca e o seu ouvido, na hora ali, você, quando você fala, o ouvido do Senhor chega a doer. Amém? Eu pertenço a ti, o seu ouvido. Porque você está muito longe daquilo que você fala. Está muito longe daquilo que você fala. Você não ama Deus esse tanto, não. Você não gosta dele esse tanto, não. Ou não. Amém? Amém? Não é que nós não podemos cantar, não. Podemos e devemos. Mas nós temos que aprender, falar, meu Deus, como eu gostaria de que isso realmente fosse a verdade. Que as palavras da minha boca, que o meditar do meu coração, né? Que eu já estivesse realmente produzindo o mesmo que Jesus produziu, que foi muita humildade, que foi muita simplicidade, mas muita humildade mesmo. Amém? Natureza, pense numa natureza bonita. Foi o que ele foi. E nós temos tudo para poder chegar lá. Nós temos tudo para fazer igual ele fez. Temos tudo para fazer igual ele fez. Amém, gente? A mesma semente. Que deu essa árvore. É a semente que vai gerar você. Porque o fruto cai no chão. Morre. E nasce o fruto, cai no chão, nasce, e aí a árvore é igual a essa, é a mesma árvore. Essa árvore também é a árvore que produz vida. Mas um detalhe importante: se o fruto, se não morrer, então, esse galho aqui está aqui, ligado aqui para morrer. Morrer. Já não sou eu que vivo. Amém? Não é mais o Rocinho morreu. Não é mais o Fabrício morreu. Isso aqui é uma nova criatura. E você vai provar que você é uma nova criatura? A hora que começar a nascer arvorezinhas que saiu de você. A hora que você conseguir produzir fruto igual ele produziu. Gerou. Gera uma pessoa humilde. Gera uma pessoa simples. Tenta gerar uma pessoa que ama como Jesus amou, que vive como Jesus viveu, assim, mais ou menos assim, que se esforça, né? Que se esforça, ainda que era filho. Então, eu acredito que nós, enquanto estivermos nesse corpo, fazendo orações e súplicas para Deus ter misericórdia de nós, né? Para Deus ter misericórdia de nós. Mateus capítulo 13. Mateus 13. Vamos ver se é. Mateus 13. Mateus 13, versículo 18. Mateus 13, 18.
Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
Amém. Versículo 36.
Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino.
Então, a boa semente só pode sair da árvore boa. Pode uma árvore boa produzir mau fruto? Pode uma árvore má produzir bom fruto? O fruto bom só sai da árvore boa. E o fruto, lá aí está dizendo que o fruto a semente
a boa semente são os filhos do reino.
Então aqui, ó, o que que essa árvore aqui gerou? Um filho de Deus. Essa semente, o que tem dentro desse fruto, é a semente. Lá fala que produza fruto cuja semente esteja nele. Entendeu? Produza fruto cuja semente esteja nele. A semente é o Filho de Deus. A semente é a palavra. Quando você fala, você gera. Se for da árvore boa, vai gerar um filho de Deus. Aí essa semente, ao cair no chão, né, esse fruto vai nascer um filho de Deus. Saiu o semeador então a semear. Toda semente eram iguais. Toda semente eram iguais. E aí a semente caiu em terras diferentes, lugares diferentes. Teve algum lugar que a semente teve dificuldade para, apesar da semente ser a mesma, apesar da palavra ser a mesma, ela encontra dificuldade por algumas razões. Dentre elas, a soberba, a concupiscência, são coisas que só vão desaparecer da nossa vida com oração e súplica. Concupiscência, soberba, são coisas que só vão aparecer de você, são coisas que estão impedindo. São coisas que estão impedindo você de se tornar um filho de Deus. Jesus, ainda que era filho, fez orações de súplica. Então, quando eu li lá pela primeira vez, você é um filho de Deus? Eu podia ter largado tudo de mão. Para que fazer tudo que eu faço? Para que me esforçar? Para que fazer oração se eu já sou filho de Deus? Né? mas em outro lugar também, eu li que apesar de filho, eu tenho que fazer orações e súplicas. Apesar de filho, eu tenho que sofrer o dano, padecer igual Cristo padeceu. Eu preciso, né, de amar os meus inimigos, apesar de... Eu não precisava disso se eu já sou. Mas é porque as Escrituras, ela fala para mim que apesar de filho de Deus, eu preciso fazer o que Jesus fez. A mesma coisa que ele leu, eu estou lendo. A mesma coisa que ele viu, eu estou vendo. O que produziu, o que fez com que ele se tornasse um filho de Deus, vai fazer também com que eu me torne um filho de Deus. Por isso que ele é o caminho. O que que fez de Jesus um filho de Deus? Vai também fazer de mim um filho de Deus. Amém? É assim que eu entendo ou não, gente? Repete isso para mim, Toninho, no microfone. Repete aí, Adriana, no microfone.
O senhor falou que o que fez de Jesus um filho de Deus...
Aumenta o volume ou não, Tarel? Isso aí, essas coisas assim, tem que aumentar o volume. Como é?
O que fez Jesus um filho de Deus é o que vai fazer eu também me tornar uma filha de Deus.
Você concorda com isso?
Concordo.
Mesmo?
Mesmo.
Ah, não acredito. É mesmo? O que fez de Jesus um filho de Deus? A terra ali era boa. A terra ali era fértil. Amém? Ele aprendeu. Por isso é que ele é o caminho. Ele está dizendo para você, funciona. Funciona. Faz assim para você ver, funciona. E eu estou muito triste porque eu estou encontrando dificuldade. Você não está não? Vocês não estão sentindo não, dificuldade não? Eu sinceramente, eu estou, assim, ultimamente eu tenho estado triste porque eu estou sentindo muita dificuldade. Amém? Porque o que funcionou com ele... O que funciona é para funcionar comigo também, ou não, gente? Fala, Teresiano, de novo. De novo. Pode falar.
O senhor falou que o que fez de Jesus, né, um filho de Deus, é o que vai fazer eu também me tornar uma filha de Deus.
Isso.
E se funcionou com ele, vai funcionar, é para funcionar,
é para funcionar comigo também. Então, se Satanás foi esmagado debaixo dos pés dele, é para ser também debaixo dos meus pés. Se o que se levantou contra, porque às vezes nós queremos a coisa funcionando, nós queremos colocar a mão e ter a bênção, nós queremos que o inimigo caia. É para cair, por que que não está caindo? Então alguma coisa está errada? É para funcionar. É para funcionar. É, ué. Tudo é para funcionar na nossa vida. Tudo é para funcionar na nossa vida, que foi feito para ele... É para funcionar na nossa vida. É para funcionar na nossa vida. Sede santo porque eu sou santo. Sede perfeito porque eu sou perfeito. Fizeram comigo, vai fazer com você também. Mas observe o que que aconteceu comigo e vai acontecer com você também. E amém, dá vontade até de orar em línguas. Amém? precisa funcionar. A hora que você abrir as escrituras, seja num salmo, seja onde for, ela estará falando com você. Amém? Jesus creu. Ele creu. Mais do que Abraão, mais do que qualquer pessoa, Jesus creu. Esperou em Deus. Confiou em Deus. Tinha absoluta certeza de que iria ressuscitar. Quando ele fala assim, ó, né? A gente às vezes reclama, ele diz pra gente, ó, calma, perto está a sua redenção. Ou seja, perto está a hora que você vai também para o novo corpo. A redenção nossa significa isso. A salvação. Porque nós, enquanto estivermos nesse corpo, nós estamos sendo resgatados. Ainda pode ficar pelo caminho. Resgate é assim, você pega e sai pulando muros, sai enfiando em buraco. Resgate, você toma do inimigo e sai levando. Pode ficar pelo caminho. Então, por enquanto, nós ainda estamos resgatando. Aliás, estamos sendo resgatados. Mas ele fala para nós, olha, aguenta firme que perto está a sua redenção. Falta pouco. Falta pouco. Não desanima, não. Falta pouco. Amém? Vocês acham que Deus está no nosso meio? É? É isso que Ele quer que a gente faça? Né? Hoje alguém passou uma... Alguém me deu uma pregação para me ouvir. E eu ouvi a pregação. Porque de vez em quando a pessoa manda para mim uns treinos. Aí eu ouço. Mas aí quando eu ouvi a pessoa falando lá, eu dei razão para 90% do que ele falou. E falei, pois é, isso nós estamos falando há 30 anos que nós estamos falando isso. Né? Inclusive tinha lá um informativo lá, na hora, está lá aquele informativo, salve-se quem puder. O informativo foi escrito no ano 2000, tem 15 anos. Salve-se quem puder. Pega ele e lê aquela mensagem, salve-se quem puder. Se não é exatamente a mesma coisa... Pode ser com palavras às vezes diferentes, mas é a mesma coisa. Deus fala nesse lugar. Aqui, graças a Deus, graças a Deus. Não tem sido fácil, mas, Rezende, você que veio aqui, tem uns 5 anos, né, Rezende, que você esteve aqui? Está nos visitando normalmente, o Rezende. Quando você esteve aqui, Rezende, não era isso que falava? Não era? Era. Graças a Deus que era. Então, se você sai, às vezes, anda, às vezes, por muito tempo pelo mundo, tal, faz uma viagem, passa um tempo fora, quando você volta, está falando a mesma coisa, incentivando você a ser um filho de Deus. Incentivando você a se tornar um filho de Deus. A ter o diabo debaixo dos vossos pés. Amém? A ser um mensageiro, uma árvore que produz fruto, um filho de Deus, que as palavras da sua boca, o meditar do seu coração, que a graça de Deus esteja em você. Ou seja, o Espírito Santo. É assim. Amém, gente? Quando você casou, Deus não falou isso com você? Não foi? Não era o mesmo? Amém. Meu Deus. Amém. O Ender, por exemplo, o Ender. Fala, Raquel. Não? Quem quer falar? Estevão. Não? Cuduá. É bom, é bom, é bom falar, João Pedro. É bom falar, gente. O Elmo, dá lá pro Elmo. Arruma um aí, Felipeiro. Arruma um aí pra falar qualquer coisa. Ah, dá pra divina, divina, divina. A divina, você não conhece a divina, não? A divina. Tem quanto tempo, divina, que você está ouvindo? É a mesma coisa, divina, é? Sempre a mesma coisa?
17 anos já.
É.
Mesma coisa. Igual o senhor falou, sempre incentivando, né? A buscar a Deus, ser filho de Deus.
Isso.
É fazer o bem, é mudar a natureza, essas coisas mesmo. Igual o senhor falou, é
fazer
difícil.
Orações e súplicas, é. Né?
Verdade.
Imitar a Cristo.
É.
Seguir o caminho que Jesus andou. Jesus teve sucesso na vida dele. Qual foi o sucesso que ele teve? Foi presidente da república umas 3 vezes. Foi ministro, não sei das quantas, da agricultura, não foi não, garoto? O que mais que ele foi? Secretário, não sei das quantas também. Então. Não foi o sucesso? A glória de Deus, a glória de Jesus, não foi isso? Qual foi a glória de Deus? Humildade. Ninguém consegue a que ele teve. Conformar, como ele conformou. Aceitar as coisas como ele aceitou. Ser simples como ele foi. É um desafio para nós. É um desafio para nós. Mas é o ideal. É o ideal. É o ideal. Tudo que ele fez é um desafio para nós. Mas é o ideal. É o ideal. É a única maneira do diabo vir para debaixo dos nossos pés. É o único jeito. É, divina? Mais alguma coisa, divina? Não? Amém. Sérgio Henrique.
Amém. Concordo que Deus está aqui, né? Deus está aqui falando com a gente. É motivo de alegria mesmo. A gente tem que se alegrar por vir aqui, escutar Deus falando. É. E querer isso, né? É. Igual você falou assim, que ele leu
e creu.
E creu que era para ele. Ninguém que chegou nele falou, ele leu e falou, pegou aquilo lá para ele.
Pronto.
Da mesma forma, a gente, com certeza, quem desejar isso também vai ter aquilo que ele alcançou.
Pronto.
É. Que a gente, né, tem que considerar aquilo como que realmente que é vida. O negócio falou, a humildade dele, a simplicidade, essa que era...
É a unidade perfeita, a unidade, tudo em Cristo, é tudo nele. Então, se funcionou nele, vai funcionar em mim também. Bem, nós precisamos crer no melhor. Nós precisamos, né, olhar para o mais alto dos montes. E vamos acreditar. Dificuldade, todo mundo tem. Tudo, você pode ter certeza que todo mundo tem. Uma hora é uma concupiscência de uma coisa, outra hora de outra, tal. As dificuldades todo mundo tem. O que não pode é desanimar, né? Permaneça em mim. Amém? Eu amarrei você. Permaneça em mim. Deixa, espera um pouco, que a minha natureza vai passar para você. Fica firme. Amém? Permaneça em mim e eu permanecerei em vós. Você quer se tornar um filho de Deus? É o único jeito. É ser ligado à árvore da vida. Está ligado à árvore da vida. E cada dia que nós reunimos, vem um pouquinho da seiva, vem um pouquinho de Deus para nós. Vem um pouquinho de Deus para nós. Amém. Não é assim? Amém. Então tá, vamos curvar nossas cabeças então, agradecer a Deus. Amém, Jesus. Meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado mesmo, porque todos nós somos ovelhas do teu pasto. Todos nós somos ovelhas do teu aprisco. Estamos ligados à mesma árvore. E queremos, da mesma forma, nos tornarmos filhos de Deus. O Senhor nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Ajuda-nos, né? Na nossa, às vezes, dificuldade, uns têm mais, outros têm menos fé. Uns têm mais facilidade em alguma coisa. Mas todos nós caminhamos na mesma direção. Queremos o mesmo céu. Queremos fazer parte do mesmo rebanho. Irmãos, né, onde o sangue de Jesus que está em nós, correndo em nossas veias, nos purifica de todo pecado. Obrigado, Pai, louvado seja o Senhor, que nós não venhamos a desfalecermos, às vezes em meio à tribulação, às dificuldades do tempo presente. Que saia dessa igreja orações e súplicas a quem pode nos livrar, que é o Senhor. A quem pode nos salvar, que é o Senhor. Livra-nos, ó Deus. Salva-nos. Tem misericórdia de nós. Enquanto nós estivermos ali, no Senhor, há uma esperança. Há, Deus, um forte desejo de alcançarmos a estatura, a perfeição, a santidade. Amém. Louvado seja o Senhor, exaltado seja o Deus, o teu santo nome. Amém. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus, pelo caminho inaugurado pelo Senhor. Ajuda-nos. Amém. Amém.
Eu sei, e boa água então darei, de vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar a ti. Descanso em paz pra mim e a mim, meu Senhor, até o fim. Contigo eu quero caminhar. A tua sombra bença me cuidará. Quero viver em ti. Monte de Jacó, quero te conhecer, não acumar-se, e boa alma então darei, e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar a ti. Descanse mais pra mim, e a mim, meu Senhor, até o fim. Contigo quero caminhar, a tua sombra deixa de me ficar. Senhor, tua bênção, tu meu ser. Seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, por ti eu vou viver. Meu Espírito em mim, santifica, Senhor, santifica o meu ser. Puro rio a correr, eu de ti quero beber. Tua bênção, tua bênção, do meu ser. Seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Meu Espírito em mim, o rio a correr, eu de ti quero beber. De Jacó, quero te conhecer, a uma fonte eu sei, boa água então darei, e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar a ti, descanse paz pra mim. Guia-me, meu Senhor, até o fim. Contigo quero caminhar. Tua bênção, o meu ser. Seja sábio eu falar, seja justo meu fazer, pois de ti quero beber. Tua bênção do meu ser, Senhor. Tua bênção do meu ser. Seja sábio meu falar, seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Teu Espírito Santo em mim, teu Espírito em mim, santificando teu ser, santifica o meu ser, puro rio a correr. vencer. Eu de ti quero vencer. É um espírito em mim, Senhor. Teu espírito em mim. Santifica o meu ser. Puro rio a correr. Eu de ti quero vencer. Do meu ser, tua bênção do meu ser, meu espírito, meu espírito. Santifica o meu ser, puro rio a correr. Eu de ti eu vou beber, puro rio a correr. Eu de ti quero beber.
Amém. Então que Deus te abençoe, que você consiga, né, que obtenha sucesso no seu desejo de beber, né, da fonte de Jacó, amém? Você realmente é uma água da vida, é uma água da vida, amém? Abraço seu irmão, nós estamos encerrando em você.